Agora são 10:06 no horário de Brasília. Nós vamos falar agora, contamos com a presença do contador e advogado, especialista em direito tributário e diretor do Sescap Paraná, Juarez Paim, para a gente falar sobre a reforma tributária. A gente vai atualizando e conversando, inclusive aqui com especialistas no assunto de Cascavel, da região e também do estado do Paraná. Paim, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, obrigado pelo convite. E realmente, né, um tema que ainda está em discussão no Senado Nacional, e a gente tem visto alguns efeitos aí, principalmente uma reação dos estados já pensando na reforma tributária que cria o tal do IVA dual, né?
Estão aumentando o ICMS já de olho nessas mudanças? Isso é ruim? O que a gente pode falar? Aumentar imposto sempre é ruim, né?
Então, a gente não vê com bons olhos o aumento de tributos, especialmente porque isso prejudica um pouco o comércio, impacta em empregos, impacta em movimentação, né? E o governo acaba arrecadando normalmente mais, e aí também faz com que a gente precise acompanhar como que está sendo aplicado esses recursos arrecadados, né? Então, como cidadão, a gente precisa estar atento e acompanhando também onde os estados estão gastando, né, com essa arrecadação de ICMS e, inclusive, por que desse aumento, né?
A gente está observando, nós temos observado aí que no Paraná, por exemplo, já faz algum tempinho, o governo aumentou a alíquota geral do ICMS de 18% para 19%. Deu uma chiadeira grande em todo o estado. Agora, o estado estaria também aumentando em razão dessa alteração aí com o IVA, ou são outros estados que estariam aumentando ou pensando em aumentar? O que você tem de informação?
Nós temos duas situações distintas aí. Primeiro, no ano de 2022, houve leis complementares, a 192 e a 194, que estipularam alíquotas máximas para o combustível, energia elétrica, comunicações e também o transporte coletivos. Isso fez com que os estados aumentassem a alíquota básica de, por exemplo, no caso do Paraná, de 18 para 19. Ele aumentou ainda em dezembro e o efeito foi a partir de 13/3/2023. Né? Essa foi a primeira justificativa de aumentar a alíquota do ICMS no estado do Paraná. Junto com o estado do Paraná, nós tivemos mais 17 estados que aumentaram, né? Um dos estados aí que foi o destaque foi o estado de Sergipe, que aumentou de 18 para 22. E agora está em tona aí uma discussão de que outros estados estão aumentando novamente, agora a partir do segundo semestre de 2023, pensando que no rateio do IVA após a reforma tributária. A reforma tributária que está em discussão no Senado, né, através lá da PEC 45 de 2019, tem como um pensamento futuro de usar como referência a arrecadação entre 2024 e 2029. Então, o que os estados estão pensando? Aumentar essa arrecadação para que depois a repartição da receita da arrecadação seja maior. Então esse é um dos detalhes que está em pauta hoje e a maioria dos estados está olhando para a sua arrecadação e visando aumentar essa média.
Tem uma pergunta aqui do Geraldo, ele diz o seguinte, gostaria de saber mais sobre o IVA. Bom, o IVA é o imposto sobre o valor agregado, como já disse agora pouco o Paim, e ele quer saber em geral o que impacta na vida da população, das pessoas de uma forma em geral.
Bom, a tendência do IVA, o IVA dual, nós temos a separação de 5 impostos incluído em 2. Então nós vamos ter o IBS, onde estaria o ICMS e o ISS, e nós teríamos a CBS, onde estaria o PIS, o COFINS e o IPI. A CBS é a arrecadação do governo federal. O IBS é a arrecadação dos municípios, enquanto ISS, e dos estados, enquanto ICMS. O que nós teremos de impacto? Principalmente no setor de serviços, a tendência é que haja um aumento. E, normalmente, quando há aumento na carga tributária, isso é repassado para o consumidor final. Esse consumidor pode ser do comércio ou tomador de serviços. Então, a tendência é que haja um aumento de custo, por exemplo, prestador de serviço da área médica, prestador de serviço da área jurídica, da área contábil. A tendência é que haja um aumento aí de custo nesses serviços, né?
Estou recebendo mensagens aqui de que Pernambuco e Paraíba já fizeram isso, já aumentaram o ICMS. Não sei se você comentou, estou observando aqui algumas mensagens em razão dessas mudanças. É isso mesmo?
Exatamente. Na verdade, Paraíba, Pernambuco, o próprio Distrito Federal também já tem aumentado. O objetivo realmente aí que está em pauta e a justificativa dos estados é para melhorar essa média da arrecadação. Isso. E quando vi o IVA for aprovado, ou a reforma tributária for aprovada, nós temos o quê? Uma concentração dessa arrecadação em Brasília e a distribuição, né, vai levar em consideração a arrecadação 2024-2029. Então, eu concentro o recebimento em Brasília e distribuo depois para os estados essa arrecadação, levando em consideração essa média. Então, é uma desculpa. Agora, se todos os estados aumentarem a alíquota, a tendência é que a média de todo mundo suba, né? E aí só vai ter um efeito, aumento geral de tributos nos estados. O que, que pode acontecer? E tem acontecido isso Paraná em relação a Santa Catarina, por exemplo, em termos de substituição tributária e a própria alíquota do ICMS. O Paraná tem perdido competitividade para Santa Catarina. Então, tem comerciários e indústrias indo para o estado de Santa Catarina para economizar o ICMS. É a guerra do ICMS, né? Então, tem sempre dois lados aí que são importantes de observar. E quando o nosso empresariado sai do estado do Paraná, vai para o estado de Santa Catarina, isso é ruim demais para o nosso estado. Então, a gente tem várias entidades, inclusive, discutindo isso com o estado do Paraná, para que haja um ajuste nessa situação, para que a gente não perca investidores aqui no estado, né?
O Osni faz um comentário, ele é de Cascavel, sobre a reforma tributária, quando você falou sobre o setor de serviços, que seria bastante atingido e depois, naturalmente, teria que repassar para os consumidores. Ele coloca aqui, mas daí cai o consumo, porque se repassa, aumenta e há uma tendência de queda. Ele fala em demissão, em algumas atividades, os empresários tendo até que, de repente, abandonar. Existe essa possibilidade também? Você visualiza isso? Que seria, evidentemente, muito negativo, né? Demissões no setor de serviços, alguns empresários ficando impossibilitado de dar sequência em razão dessa reforma, desse texto, dessa reforma tributária?
Eu creio que, da maneira que ela está posta, existe sim um risco muito grande de ocorrerem demissões. Em sã consciência, o empresário, seja ele do setor de comércio ou do setor de serviço, ele não consegue ter um custo de 10 e vender por menos de 10 o produto ou o serviço, né? Então, ele precisa repassar isso para o consumidor. Quando há esse repasse, nem sempre também, principalmente o setor de serviço, consegue repassar integralmente. Como ele não repassa integralmente, a tendência é que ele diminua custo, né? E aí o setor de serviço é um setor que emprega muito, né? Porque eu tenho pessoas prestando serviços. E esse setor, a tendência é que, para diminuir custo, é reduzir folha de pagamento. Ou seja, pode ocorrer demissões sim, tendo em vista que, né, com o aumento da carga tributária, não haja possibilidade de repassar integralmente para o consumidor. Porque o consumidor vai consumir menos, automaticamente o setor de serviço arrecada menos e gasta menos.
O Helenilson de Toledo também faz uma observação aqui, nós vamos colocar para o Juarez Paim, que é contador, advogado, especialista em direito tributário e diretor do SESCAP Paraná. O Helenilson diz o seguinte: gostaria de ouvir aí um comentário de vocês sobre o déficit. Esse governo é muito guloso, então essa reforma ele vai tentar de alguma forma ampliar aí a arrecadação, diz ele aqui, é a opinião do ouvinte. E fala sobre o déficit, hoje o Brasil está com déficit, de fato, saiu até ontem essa notícia, de mais de 100 bilhões, né? A gente falava em 40 bilhões, 50, 60, agora se fala em mais de 100 bilhões o déficit. E aí, onde vai parar? É o que ele pergunta. E ele faz também, ele continua digitando aqui, ele faz menção, Juarez Paim, por exemplo, a taxa de juros. Se aumentar a taxa de juros, aumenta a dívida do Brasil, não é? E se diminuir, pode aumentar a inflação e nós viraríamos uma Argentina. Onde nós vamos parar? Entendeu aqui a observação do ouvinte? Pergunta e, ao mesmo tempo, uma crítica ao governo atual que, segundo ele, está gastando demais.
Bom, pegando um gancho aí na colocação dele, eu acho que faz sentido a maioria dos comentários dele, na minha opinião. E nós temos o quê? Um governo, e não só esse governo, mas a nível municipal, estadual e até mesmo federal, que precisa fazer política. Então, por isso que a gente defende, até antes até de uma reforma tributária desse nível, uma análise aí do sistema político e administrativo, né? Então, essa reforma administrativa faria com que a gente consiga, de repente, reduzir, porque o governo também, ele é um dos grandes empregadores, né? E ali tem empregos, tem concursos, tem reajuste de salário desse funcionalismo público e também o cargo de confiança, que normalmente é um jeito de conseguir apoio político. Esse apoio político custa caro, né? Com isso, o custo do governo se eleva. Nós, como cidadãos, a tendência é de analisar toda a questão dos gastos do governo, né? Através da própria divulgação do governo federal. Mas, né? Esse aumento de tributo, a tendência é que ocorra exatamente para que o governo consiga diminuir esse déficit. Então, mais uma vez, né, acho que o ouvinte tem razão aí, nós que vamos acabar pagando a conta enquanto contribuintes.
Tem a observação aqui, nós poderíamos chegar a uma situação caótica ou o Brasil absorve tudo isso?
Veja, essa situação de elevação, redução de juros, hoje a gente tem que considerar uma independência aí do Banco Central, né? Inclusive nesse início de governo, que está completando aí 10 meses, vai completar esse mês, né? Nós temos uma espécie de queda de braço, que a gente tem visto aí, Banco Central e governo. Me parece que agora, no mês de setembro, que houve uma conversa mais próxima, mas o Banco Central tem autonomia, uhum. E isso pode ser interessante sob o aspecto de ou aumento da taxa de juros ou redução, o Banco Central vai ser um importante basilador aí, né? Existem críticas da manutenção da taxa de juros, porque a taxa de juros alta, a tendência é que haja menos movimentação no mercado. Mas, ao meu ver, esse embate, né, que é um embate, vamos dizer assim, democrático, é importante e talvez a gente tenha um benefício grande dessa independência do Banco Central, que vai olhar sobre o aspecto econômico. E a gente também depende, não dá para fechar os olhos disso, da economia mundial, né? Hoje, a globalização e todos os efeitos numa crise, numa China da vida, nos Estados Unidos, ou até países menores, refletem aqui. Então, essa independência do Banco Central pode ser a salvação da lavoura, ou pelo menos a diminuição dos impactos, né?
E essa independência, essa autonomia é realmente bastante questionada no início do governo, nesse governo, mas vale lembrar que nas últimas duas reuniões do Copom já houve redução da taxa de juros. Nós estávamos com a taxa de 13,75, até porque a inflação está relativamente controlada. 13,75 teve duas quedas de 0,5%, nós estamos com 12,75% e há possibilidade, inclusive, de reduzir um pouco mais nas próximas reuniões do Copom. Mais alguma observação que você gostaria de fazer em relação à reforma tributária? E essa análise que está acontecendo agora no Senado, o texto será modificado, me parece, volta para a Câmara, né? Mas aí parece que já há um entendimento também com a Câmara e aí aconteceria rapidamente. Ou você acha que de repente pode ficar enroscado esse texto aí, nós não teríamos essa reforma nos próximos meses, aí ficaria de repente para mais tempo?
Veja só, quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem discussão desde os anos 90 sobre reformas tributárias, houve vários projetos, houve algumas alterações mínimas, né, que não pode ser chamada de reforma tributária, por exemplo, PIS, o COFINS, o próprio ICMS, né, foi sendo corrigido aí. E quando a gente fala de reforma tributária, sempre é uma incógnita. Nos surpreendeu a rapidez com que foi votada na Câmara Federal. Né? E agora no Senado você vê que ela já, né, existia uma expectativa de até o mês 9 ou início do mês 10 ela ser votada, não aconteceu. O Senado realmente está explorando um pouco mais isso. Nós, enquanto entidades e cidadão, seja através do SESCAP Paraná, seja através da SIC aqui de Cascavel, nós estamos tentando, a própria OAB de Cascavel também, estamos tentando mandar emendas, sugestões de texto. Então, enquanto contribuinte e cidadão, né, a gente pede que acompanhe. A tendência é que volte para a Câmara, como a Câmara vem acompanhando todas essas alterações perante o Senado, já volte com um acordo. Né? E a Câmara tem uma facilidade, apesar de ser um número maior de parlamentares, né, do que senadores, ela parece que tem uma maior sensibilidade de que essa reforma tem que ser aprovada. Não estou dizendo que esteja certo, mas é a visão que eu tenho da Câmara. E talvez a liderança do próprio presidente da Câmara faça com que volte do Senado e seja aprovado, né? Então, existe uma grande chance de ser aprovada, mas assim, se ela não for aprovada, isso já vem acontecendo há vários anos, já houve outros momentos em que a reforma estava para ser aprovada e acabou voltando à estaca zero. Então, né, não dá para garantir nada nesse momento, especialmente por esse atraso perante o Senado.
E se não for um bom texto?
Que ela está pegando 5 impostos. Inclusive, existe já uma previsão na própria reforma de que em 180 dias vai tratar do imposto de renda, o imposto sobre a renda e sobre patrimônio. Então, isso é outra reforma já na sequência. Então, o que, que a gente tem feito? Acompanhado ela, estudando ela, fazendo as sugestões possíveis. Agora, a tendência é que haja aumento tributário, sim, e que o grande impactado, do jeito que está, seja o setor de serviço, infelizmente.
Nós precisamos fechar. O Simval está dizendo o seguinte: mas a indústria apoia a reforma do jeito que está, inclusive com divulgações. Gostaria que vocês falassem. Tem setores que seriam beneficiados, é isso?
Sem dúvida nenhuma. Tem alguns setores que são beneficiados, né? Nós temos aí o apoio principalmente da FIEP, né? Que tem apoiado essa reforma. A indústria tende a ter uma vantagem maior, porque está sendo concentrado no setor de serviços o aumento da carga, está sendo equivalente. Como o setor de serviços paga mais no imposto de renda, né, isso vai ter que ser corrigido lá na reforma do imposto de renda. E aí que vem o grande perigo, né? A indústria, por que que ela apoia? A indústria depende de grandes investimentos, né? E aí, a reforma, queira ou não queira, apesar de um aumento de carga, ela traz simplificação, né? E aí, para as grandes indústrias, isso é benéfico. Então, é isso que eu vejo. Por isso que a indústria tem apoiado essa reforma. E também, né, nós temos aí a tendência que haja um aumento do IPTU, talvez do próprio ITCMD. E aí nós temos o apoio dos municípios, de porte maiores principalmente, e dos estados. Então, por isso que há uma grande chance da reforma ser aprovada, porque existem alguns setores e principalmente o setor público beneficiado com o aumento de tributos.
Juarez Pai, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana.
Obrigado pelo espaço e continuamos à disposição.
Conversamos com Juarez Paim, contador, advogado especialista em direito tributário e diretor do SESCAP Paraná. Falamos um pouquinho mais sobre a reforma tributária que está em análise, esse texto que está em análise no Senado. Agora 10 horas e 25 minutos.
CBN Cascavel, 93,9 FM. A rádio que toca notícia.